Aconteceu.
Ana Raquel Macedo já está aqui a postos para a gente passar a semana em revista. Tudo bom, Ana? Bom dia.
Bom dia, Link. Bom dia, Bel. Bom dia também a quem nos ouve.
Hoje não vamos começar pelo plenário, mas pelos plenários, né? Porque tivemos Congresso e Câmara. Né?
Congresso e Câmara, exatamente. A gente começou a semana com Congresso, uma sessão do Congresso, que por um acordo de governo, oposição, e na verdade foi uma pauta que nem dividiu tanto governo e oposição, mas foi uma pauta dos municípios, né, da federação, porque o Congresso, deputados e senadores, decidiram derrubar um veto e em relação à cobrança do ISS, o Imposto Sobre Serviço. Porque hoje, esse imposto, ele é... O que que acontecia? Ele era cobrado onde a empresa tinha sede, mas agora, com a derrubada desse veto, o imposto vai ser cobrado onde o serviço é prestado. E com isso, por que tinha essa grande briga aí? Porque são cerca de 6 bilhões de reais de imposto arrecadado que eram concentrados em algumas cidades, principalmente onde as empresas tinham sede, e que agora vão ser direcionados, então, para onde o serviço é prestado. Essa discussão ganhou, como eu disse, uma adesão tão grande, e aí não foi nenhuma divisão entre governo e oposição, que o próprio governo, o Palácio do Planalto, acabou cedendo e permitindo, então, que esse veto fosse derrubado. Nessa mesma sessão do Congresso, a gente teve também, foi uma sessão de terça-feira à noite, a gente teve também a formalização da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar irregularidades no grupo JIF, né, conhecida aí, uma das empresas mais conhecidas do grupo, é justamente a JBS, e por conta das delações dos irmãos Wesley e Joesley Batista. Então vai ser uma CPI de deputados e senadores para investigar todas essas questões que vieram à tona com as delações dos irmãos Batista, inclusive denúncias envolvendo o presidente da República, Michel Temer. Presidente, a gente tem até um inquérito no Supremo Tribunal Federal contra o presidente para poder investigar essas questões, e é um dos principais motivos da crise política que acontece aqui no país e principalmente no Congresso. Então, foi criada essa CPI da JPS e também relacionando a gente, apesar de estar falando aqui de plenários, a gente dá um pulinho nas comissões, porque no dia seguinte, na quarta-feira, duas comissões da Câmara, a Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, aprovaram requerimentos relacionados também a essas denúncias envolvendo o grupo JIF. A gente teve na Comissão de Finanças e Tributação a aprovação de uma proposta de fiscalização de um suposto favorecimento e crimes financeiros do grupo, porque, como eu sabia, a suspeita que se tem, que como os irmãos Batista sabiam do impacto da delação deles no mercado financeiro, inclusive sobre o dólar, um dia antes da divulgação das informações, alguns dias antes, eles compraram um volume grande de dólar no mercado e acabaram tendo um lucro com essa alta do dólar. Então, a comissão quer investigar se, por conta dessa informação que eles já sabiam de antemão, eles se beneficiaram disso e acabaram cometendo um crime financeiro. Então, vai haver essa proposta de fiscalização da Comissão de Finanças e Tributação. E também a própria comissão, uma outra comissão, que é a de Fiscalização Financeira e Controle, aprovaram requerimentos para audiências públicas para tratar também dessa questão. Então, sim, a gente tem essa denúncia envolvendo a JBS, permeando várias discussões aqui, tanto na Câmara quanto no Senado.
Agora, eles sabiam também que, entrando um pouco no mérito da discussão, que a delação deles ia gerar impacto negativo, né? Será que eles teriam feito, né, a delação sabendo esse ponto? Porque eles perderam no mercado...
Dinheiro também na bolsa,
eles perderam, né? 7 bilhões e meio no mercado e lucraram com essa operação 1 bilhão e meio.
Exatamente, por isso que você quer investigar, porque...
É algo que também está sendo questionado e vai ser objeto da CPI, vários parlamentares já se pronunciaram, o próprio acordo de leniência, porque a princípio, sim, um valor extremamente alto...
Que, né, foi fechado essa semana, né?
10 bilhões e 300 milhões de reais, só que diluído num prazo enorme...
25 anos,
e
né?
E com uma
correção
pela inflação, né?
Sendo que outros acordos foram fechados pela Selic, por exemplo, né?
Quando você vai fechar, quando você vai ver o valor, é bastante diluído, né?
É.
Muito diluído.
Pois é, então realmente é um assunto que não só pelo volume de ações e de dinheiro envolvido, mas também a grande quantidade de políticos envolvidos, a gente tem até o próprio presidente da República envolvido também nas denúncias. Então, é uma investigação que realmente vai continuar permeando muitas discussões aqui no Congresso. Essa foi a parte do Congresso, sessão do Congresso, mas aí eu volto para a Câmara, porque a gente tinha um movimento ali da oposição propondo obstrução em todas as matérias, enquanto não seja definida a questão da saída, né, que a oposição pede a saída do presidente Michel Temer, pede eleições diretas. Mas o que aconteceu? Nessa semana aqui na Câmara, as pautas colocadas em votação na quarta-feira acabaram sendo pautas de relativo consenso. E elas avançaram, apesar dessa obstrução anunciada pela oposição, mas no fim das contas até integrantes da oposição aceitaram votar. Quais foram essas pautas? A Câmara, ela concluiu a votação da proposta de emenda à Constituição que torna a vaquejada, a vaquejada e outras atividades com animais patrimônio cultural. Então, que essas práticas esportivas com animais, se elas forem consideradas, se elas são manifestações culturais, elas não são consideradas pelo lado da crueldade e, por isso, não seria um crime ambiental. Então, é um entendimento diferente do que o Supremo Tribunal Federal avaliou sobre esse assunto. Então, por isso, os deputados, e também já era uma proposta que veio do Senado, os senadores mudaram a Constituição para que essa prática, como a vaquejada e outras, não fosse proibida. Teve discussão em plenário? Teve. Muitos parlamentares, principalmente ligados à pauta ambientalista, como parlamentares da Rede, até o próprio líder do PSDB, o deputado Ricardo Trípoli, que é muito conhecido aqui também pela sua atuação na Câmara em relação à defesa dos direitos dos animais, eles foram contrários, mas no fim das contas, o segundo turno da PEC foi aprovado. A PEC foi aprovada em segundo turno por 373 votos contra 50, então avançou e agora vai à promulgação, porque, como eu disse, ela já tinha sido aprovada pelo Senado. Também teve a votação da proposta que valida benefícios fiscais concedidos pelos estados a empresas sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Era uma questão que estava sendo também questionada no Supremo Tribunal Federal. E os deputados decidiram, então, criar mecanismos que permitam a validação desses incentivos, mas que também mecanismos que dão um prazo de até 15 anos para que esses incentivos acabem e que sejam incentivos, então, públicos. E essa proposta agora da validação dos incentivos vai para o Senado e também foi aprovada uma medida provisória, 765, que concede reajustes a 8 categorias diferentes do governo federal, MP 765, ela foi aprovada na Câmara na quarta e na própria quinta-feira de manhã, ontem, portanto, o Senado já aprovou essa medida, porque ontem era o prazo final dela, e o próprio presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, falou, bom, não pode ser uma prática a gente votar tão rapidamente, mas a gente entende a urgência da questão, e aí o Senado também já aprovou essa medida provisória. A gente está aqui no nosso tempo acabando, só rapidamente, outra discussão que movimentou a Câmara essa semana foi a questão do foro privilegiado, porque o Senado aprovou a PEC do fim do foro privilegiado, a questão começou a ser discutida no Supremo Tribunal Federal e aqui na Câmara também existem propostas tratando do fim do foro, principalmente limitando a questão do foro privilegiado ao exercício do mandato, atividades ligadas ao exercício do mandato ou à atividade pública em caso de outros agentes públicos. Está essa discussão colocada aqui no Congresso, junto com a discussão no Supremo, e aqui também que tem uma certa relação com o foro privilegiado, porque o governo encaminhou uma medida provisória mantendo o foro privilegiado para o ministro Moreira Franco. Por quê? Porque concede à Secretaria de Governo o status de ministério, por isso ele fica com foro. Foi muito debatido porque essa medida provisória tinha perdido a validade, então o governo reencaminhou, só que a Rede já entrou no Supremo Tribunal Federal contra essa medida provisória, dizendo que ela não poderia ser colocada novamente aqui para análise do Congresso, porque ela já tinha perdido a validade, e a Rede coloca aí uma suspeição, como se essa medida foi colocada aqui novamente apenas para manter o foro privilegiado para o ministro Moreira Franco, já que ele também é investigado por algumas denúncias da Lava Jato. Então, tem toda essa discussão sobre foro privilegiado colocada aqui no Congresso. E, rapidamente também, porque eu acho que o nosso tempo está acabando, a CPI da FUNAI finalmente votou um relatório final, um relatório polêmico, mas que
adiado várias vezes na tentativa de construção de um acordo que não aconteceu.
Não aconteceu, a oposição não conseguiu modificar o relatório do deputado Nilson Leitão, do PSDB, de Mato Grosso. O relatório, então, foi aprovado com pedido de indiciamento de 96 pessoas, inclusive integrantes da FUNAI, do INCRA, de organizações de defesa dos direitos indígenas e quilombolas. Muito polêmico. Esse relatório, então, foi aprovado. E depois de muita discussão, como você mesmo colocou, Lincoln. E a reforma política também, rapidamente, ainda não houve um acordo para a votação do terceiro e mais polêmico relatório, que é o que trata da votação em listas fechadas, se vai haver voto distrital, se não vai. Está essa discussão colocada, ela teve um debate essa semana na comissão especial que trata da reforma política, e o relator, o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, acredita que nessa próxima semana o relatório possa ser votado, que ele consiga construir esse acordo em relação ao sistema que poderia já valer para as eleições de 2018. É isso.
Perfeito. Bom, acho que cobrimos tudo, né? Ana Raquel Macedo, muito obrigado. Um excelente fim de semana para você.
Vocês também.